Senadora, a Constituição Cidadã envelheceu? A senhora pode apontar o que ainda é forte e o que realmente. A senhora falou algumas coisas, a reforma tributária, a reforma política, a questão do subsolo. Onde ela se enfraqueceu, onde ela precisa ser
Olha,
mudada?
toda Constituição que tem a característica da nossa, que é uma Constituição grande, né, que fala sobre todos os assuntos, ela necessariamente passa por mudanças. Eu volto a dizer, eu não concordo com todas as mudanças que aconteceram. É que a gente pensa que pode existir uma Constituição que seja acima do bem e do mal. Não é. A Constituição é resultante de uma luta de poder na sociedade, onde determinados segmentos se fazem maioria para votar aspectos, trechos. Foi assim que foi construída a nossa. Quando surgiu o Centrão na Constituição? Surgiu para garantir propriedade da terra, para garantir que houvesse delimitado no capítulo que trata da propriedade da terra, questões que dizem respeito à constituição da economia brasileira, que é de latifúndio, né, de formação do campo brasileiro, né? Então, os segmentos político brasileiro, não me interessa se bem ou mal, se corresponde ao que eu penso ou não, mas se organizaram para garantir aquele privilégio. E outros segmentos para garantir, acabar com esses privilégios e dividir essas possibilidades. A nossa garantiu os direitos do cidadão. E no que diz respeito ao direito do cidadão, ao Estado Democrático de Direito, essa Constituição não pode ser mexida. Há muita gente querendo mexer na Constituição, porque não, garantir Estado Democrático de Direito não necessariamente garante que o seu candidato ganhe a eleição naquele momento, ou que tenha outros segmentos seus, possam ser privilegiados nesse momento. Então, a sociedade brasileira não tem o costume de perder e de ganhar. Há segmentos da sociedade brasileira, que são segmentos privilegiados, que ao longo da história só tem a cultura e o costume de ganhar. Então, se lhe tira um pedacinho do seu ganho, aí vamos pôr abaixo a Constituição.
A senhora acha temerário, então, pensar numa reforma política?
Temerário não, necessário. A reforma política, sim. Eu não
Numa
concordo.
desculpa, numa revisão constitucional mais ampla.
Mais ampla, eu tenho medo, porque quando se fala em mudança constitucional mais ampla, você fala em mexer em tudo. A OAB disse recentemente que não pode haver, e muitos constitucionalistas, não pode haver uma constituinte exclusiva para fazer reforma política, porque você estaria limitando o poder constitucional. Pode ser que a sociedade brasileira, sei lá, depois de um plebiscito sobre essa necessidade, pudesse dizer: não, nós queremos e vamos limitar aqui. Mas você precisaria botar quais os limites de atribuição deste constituinte, né? Por quê? Porque a reforma política, ela tem que ser o equilíbrio entre poder executivo e poder legislativo. Ela tem que ser, na minha opinião, promovida pelo poder legislativo, pelo poder executivo, que apresente uma proposta e o poder legislativo debata e construa a sua proposta. Não é fácil fazer isso, que não seja o primeiro ano de governo já será difícil fazer. Imagine alguém querer fazer no meio ou no fim do governo, jamais será feita. Eu recentemente me pronunciei sobre os 30% da invasão, digamos assim, do protagonismo jurídico que o Tribunal Superior Eleitoral fez em relação ao fundo eleitoral, né? E que eu aplaudi e continuo aplaudindo. Porque esperar que esse Congresso de maioria de homens machistas faça, abra mão do seu poder de usar 100% do fundo partidário nas suas próprias campanhas, seria uma ingenuidade da nossa parte, né? Nós sabemos que somos 10% do parlamento brasileiro e que jamais, pela experiência que já temos de ação parlamentar, jamais o parlamento votaria uma medida desta sem que houvesse uma provocação inicial do Poder Judiciário. Agora, com a interpretação do Poder Judiciário a respeito da lei de cotas, poderemos consolidar isso e aí sim um próximo Congresso terá mais dificuldade de retirar esse direito das mulheres.
Só esclarecendo, senadora, como é que ficou a regra 10%?
A regra atual do
Fico.
definida pelo Tribunal Superior Eleitoral é de que o fundo eleitoral deve ser usado com os recursos, 30% dos recursos para a campanha das mulheres.
Senadora, a gente vai entrar agora numa parte mais de memória afetiva mesmo. Eu não posso deixar de mencionar que a senhora teve um raríssimo 9,5, 9,5 do DIAP pela sua atuação na Constituinte. A senhora apresentou 196 emendas e teve só 31 reprovadas, 20 integralmente e 11 parcialmente. Aprovadas, desculpa, só 31 aprovadas. Em todas as questões de gênero, a senhora atuou e foram praticamente todas vencedoras. Eu agora queria que a senhora falasse um pouquinho da memória afetiva na Constituinte. Naquele cenário de lutas e mudanças, a senhora lembra de algum momento mais tenso, ou mais alegre, ou melhor
Muitos
momento?
momentos foram muito tensos,
Por
muitos
exemplo.
momentos, né? Por exemplo, quando se constituiu o Centrão e quando se discutiu a ordem econômica, se discutiu, houve momentos em que o plenário não, as galerias foram invadidas por representantes conservadores que queriam impor a sua posição. Outros momentos foi por movimentos sindicais mais à esquerda, que também queriam impor a sua posição. Isso é o processo democrático e fazia parte daquele momento isto, né? Mas eram tensos. Não quer dizer que não eram tensos. Eram muito tensos, né? No grande acordo que foi feito sobre propriedade da terra agrária, sobre a reforma agrária, o Conselho de Reforma Agrária, foram momentos muito tensos, né? E em muitas situações, depois, no processo constituinte, que eu falava, muitas emendas para que a gente conseguisse chegar a acordos, eles foram feitos acordos improvisados no plenário. Tirando, se destacava uma parte da redação de uma emenda, uma parte da redação de outra, uma parte da redação de uma terceira, para juntar e fazer uma frase inteira que resultasse num acordo de maioria, não era de unanimidade, mas de maioria. Esse é o grande mérito da Constituição, né? Porque ali o plenário do Congresso funcionou com a sua verdadeira função, que é de negociação dos interesses da sociedade. E houve um momento em que todos sentiam a necessidade de construir textos que pudessem ser aprovados pela maioria. Claro que o texto não significava que teria a unanimidade, mas muitas vezes teve unanimidade e muitas vezes, claro, se está no, na, na Constituição, ele obteve a maioria dos votos. É um
E
pedaço bonito. Desculpe, José.
a senhora se lembra de algum momento especialmente gratificante, algum momento assim, daqueles de lavar a alma?
Ah, claro, muitos. Eu lembro assim um momento foi muito emocionante para todos nós quando aprovamos a lei, o direito à paternidade, que nós estávamos, as mulheres estavam achando que perderiam, e nós fizemos uma grande articulação para que ela fosse defendida por um homem.
A licença
A
paternidade.
licença paternidade, o direito na paternidade, não, a licença, o direito à licença paternidade de 5 dias, e foi feita uma belíssima defesa pelo
Alcenir.
Alcenir Guerra, né, que era pediatra, se não me engano, E foi um momento muito feliz para as mulheres, né? Nós tivemos vitórias emocionantes, a consolidação, a ideia dos 6 meses de licença maternidade. Foi uma conquista extraordinária, uma conquista política extremamente importante para a mulher trabalhadora. Me lembro, a vida se repete no parlamento. Eu me lembro que nos jornais, as representações empresariais, todas diziam que não ia mais ter emprego para mulher no Brasil. Porque 6 meses de licença maternidade, qual era o patrão que ia conviver com isso? E era isso, era aquilo, era uma pressão política, um lobby fortíssimo. E 30 anos depois, só cresceu o mercado de trabalho feminino, só cresceu. Pode dizer, ah, mas tem áreas em que as mulheres, a mulher em idade jovem, que ainda a idade de engravidar não é contratada, pode ter. Na área privada pode ter, mas o que se abriu de oportunidade de trabalho no mercado para a mulher e que isso não impediu, que é mais importante, porque se dizia que ia impedir o acesso da mulher ao trabalho. E nós provamos que não. Nós crescemos na nossa inserção no mercado de trabalho e crescemos na qualidade da inserção da mão de obra feminina. Nós deixamos, saímos da ocupação dos postos de trabalho secundário, como no caso a ocupação do emprego doméstico ou de empregos provisórios, para a consolidação de carreiras na área pública, mas também na área privada. Também na área privada. Então, essa coisa do mercado tem sempre que ser vista, porque ele não pode significar o impedimento de conquista de direitos que são inadiáveis às populações.
Por exemplo, tem algum ainda que é inadiável e que a senhora, olha, isso a gente tem que conseguir. Alguma coisa que ainda não foi assentado e que.
Muita coisa no que diz respeito aos direitos da mulher ainda estão só na lei, só na carta constitucional. Nós não conseguimos, por exemplo, que a mulher ganhe o mesmo salário para funções iguais, embora esteja na nossa carta constitucional. Seria preciso um nível de fiscalização nas delegacias de trabalho, nos salários, etc., que nós ainda não alcançamos essa excelência. Recentemente teve um projeto aqui numa comissão que buscava estabelecer uma espécie de lista positiva das empresas que mantivessem o mesmo salário para funções iguais. Os senadores não aceitaram. É difícil vencer o machismo. E o machismo vem sempre com um outro pretexto. Uma hora é o pretexto de que o mercado não suporta. Por que é que o mercado não suporta? Que a mulher se integre? Por que é que não pode ser premiada uma empresa que tenha uma relação não machista de trabalho? Né? Então, na verdade, é o medo, são as amarras do machismo jogando para baixo a libertação e o crescimento da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Isso no que diz respeito ao mercado de trabalho, não vou nem falar dos outros assuntos.
Senadora, a entrevista está ótima, mas a gente vai estar chegando ao fim. Tem alguma coisa que a senhora queira ainda mencionar? Senão, eu vou fazer a última pergunta.
Não, não me lembro também. Se tiver, não me lembro.
A sua participação na Constituição, a senhora que tem uma história, né, no Legislativo e no Executivo, a sua participação na Constituição de alguma forma mudou a sua vida, tanto como cidadã como como política?
Ah, mudou profundamente. Eu cheguei na Constituinte, eu tinha 30 anos de idade, tinha saído do movimento estudantil, da luta contra a ditadura, e feito o meu primeiro mandato de vereadora em Salvador. Um dos principais movimentos que também me deram muita alegria na Constituinte foi nós conquistarmos o direito ao voto aos 16 anos. Aquilo fazia parte, assim, daquela luta que nós havíamos travado para colocar, para motivar a participação política da juventude, da minha época e posterior a mim, né? Então, mudou profundamente. Mudou profundamente até porque mudou o Estado brasileiro e especialmente mudou a posição da mulher no Brasil, né? A mulher, pela primeira vez, teve a sua condição de cidadã reconhecida na mesma no mesmo tamanho do homem. Infelizmente, ainda só na Constituição. Mas, claro, que ele abre totalmente o ambiente institucional para uma nova prática e uma nova cultura, uma cultura civilizatória diferente.